Consegues ficar 30 minutos acordado?
Vou dar o meu melhor.
Isto para dar contexto e para estarem a par do nível de entusiasmo da Maria, tive quase que acordar para vir gravar.
Acabei de passar pelas brasas.
E são 2 da tarde.
Foi um power nap depois do almoço.
Sim.
Muito powerful. Ainda estou a acordar.
Não, e
Vamos lá.
fazes bem. É importante que o faças.
É, tenho que trabalhar em criar órgãos.
Exato, exato. Então,
Então,
como é que
que é
está? Como é
feito?
que estão? Como é que foi esta semana? Como é que foi? Eu estou com esta voz de.
Não estás, não estás.
Não estou,
Achas que estás,
mas
mas não estás.
sinto mesmo, porque. Pronto, começando aqui com um highlight da semana. Fomos ao Jardim Zoológico no sábado. Jardim Zoológico Santo Inácio.
O Zoo de Santo
O Zoo
Inácio.
de Santo Inácio. Costumava ser Quinta de Santo Inácio. Não sei o que é que qualifica uma coisa para passar de quinta para azul.
Obviamente é o tipo de
É
animais.
o tipo de animais
Claro,
ou é a quantidade?
achas que uma quinta tem um leão?
Mas é isso que
Pensa,
define?
pensa. Achas que uma quinta tem um
Não
leão,
sei, Deus,
um hipopótamo e
não
uma
pode ter.
girafa?
É impossível um leão estar numa quinta?
Um bocado estranho, não é?
Estranho é, mas
Passa
não é
azul.
impossível.
Passa azul, qualifica.
É?
Não sei, deve ser. Não sei se é o leão ou
Acho
se é
que
o
não.
hipopótamo,
Acho que não
mas.
pode ser só isso, porque se fosse isso, então aquele maluquinho do Tiger King, por exemplo, tinha um zoo.
Não, porque só tinha tigres.
Mas tinha outras coisas também,
Não
acho eu.
sei.
Ok,
Well,
fomos ao zoo.
eu não estou a perceber qual é a ligação do Zoo e da tua voz.
Porque eu acho que fiquei assim por causa do sol que apanhei no sábado no zoo,
Ah,
sem usar chapéu. Porque eu
coitadinho, meu.
preocupei-me com o protetor solar e
Tu
pus, mas
preocupaste com o teu celular.
tu preocupaste, eu pus.
A gente preocupamos.
Sim, mas não pus chapéu,
E
infelizmente.
ficaste com um pingo.
Com ping e com coisas que ia acontecer na
Sim, mas não
garganta.
estás. Estás com uma gripe de homem.
Que é
Eu acho que.
bem difícil de
Imagina,
lidar.
é daquelas. Nem sequer estás com uma gripe, estás com uma constipação a homem.
É, não é
Que é
gripe, é
daquelas que eu
constipação, sim.
estou. Tipo, estou à espera de perceber se de facto justifica as queixas que estás a ter.
Ah, mas eu estou desconfortável.
Tá, mas também.
Ah, sim, está bem, pronto, é isso. Não vou
Sim, mas é isso.
correr.
Eu acho que a tua voz não está assim tão diferente, mas os nossos ouvintes dirão.
Ok. Visita ao Zoo foi muito fixe.
Foi muito fixe.
Comendo
Ainda
bastante.
não tínhamos ido ao Zoo com a Madalena e acho que.
Já não íamos os dois ao Zoo desde 2018.
De que fomos em 2018, porque estávamos a morar na Austrália, não é assim uma viagem que nós façamos assim
Sim, mas
regularmente.
certo, sim.
Havia assim muitas pessoas a ter aquele date de sábado de manhã no Zoo. Um bocado estranho.
Porque é que é estranho?
Não sei.
Ah, é giro.
Estranho. Mas pronto, nós fomos com miúdos, com os amigos também, com o filho.
Terias ficado, imagina quando nós andávamos a namorar e ainda havia assim essas lógicas de dates bons ou maus. Terias ficado mal impressionada se eu te tivesse dito: olha, podemos ir ao zoo.
Não, provavelmente até seria eu a dizer uma coisa
Pois.
dessas, porque respeito perfeitamente, porque tu, nessa altura tu procuras assim coisas diferentes, não é, para fazer. E o Zoo
Sim.
sempre é uma coisa assim, um programinha diferente.
Sim.
Mas agora com crianças
É giro,
faz
é
muito
muito.
mais sentido
Sim.
do
Sentes-te mais
que.
enquadrado lá dentro, não é?
Exato. Mas pronto, mas foi muito giro e quê? E acho que a Madalena também nesta fase já reconhece animais e
Sim,
já
sim.
faz os sons e já diz os nomes e não sei o quê. Portanto, acho que é mais engraçado e noutras fases que ainda vai ser mais. Mas estava muito calor, muito sol. Fomos, entrámos para a IKEA, ainda não eram 11 e ela começou a ficar muito cansada, passado para aqui a
Sim,
uma hora e
sim.
tal,
E depois,
e começou a
imagina,
ficar impossível.
nós estávamos a fazer todo o build-up dentro do zoo até chegarmos às girafas, porque em qualquer zoo é sempre aquela coisa mais fascinante de se ver, não é? Uma girafa.
Sim, numa quinta não verias.
Certo. E quando chegámos à girafa, o ponto dela foi. As girafas estavam assim, daqueles jardins meio isolados, não
Estava mesmo longe,
é?
sim.
Tínhamos que ver de longe. Tinha muitas pedras à volta, então ela decidiu pegar numa pedra. Ir
Com pedra, com areia e com
sim,
terra.
mas pegou numa pedra grande, foi até ao vidro que nos separava do lince ibérico e começou a bater no vidro com a pedra. E aí começaram a surgir todos os meus pensamentos intrusivos: género, meu Deus, o lince vai conseguir sair, vai andar aqui a correr atrás de toda a gente, depois vai-se descontrolar isto tudo e vai haver um leão à solta em Vila Nova de Gaia porque a Madalena decidiu
Sim, dramatizaste para... um pouco, porque ela não bateu assim com tanta força.
Não.
Para mim foi pior ela estar a lamber as pedras.
Pois,
estar
é a bater no pois influiu para algo ainda pior do que isso, que é ela decidiu que era fixe lamber
Ai,
pedras.
Meu Deus. E depois nós tirávamos as pedras e ela tirava-se para o chão. Pronto, já falámos aqui sobre birras, não é? Mas ela... quando, e isto acontece mais quando ela tem sono, obviamente, mas quando quer ou não quer uma coisa, atira-se para o chão e esperneia e tudo. Sim. Mais, e a gente que atura.
Ontem fomos, estávamos no shopping com ela e ela fez isso também. Eu lembrei-me disto de... há um mimo, uma frase que é muito partilhada agora, que é:
sim,
toda a gente está a travar uma luta sobre a qual tu não sabes nada. Exceto pais de crianças pequenas. Toda a gente sabe, essa luta é uma luta bem alta, toda a gente sabe exatamente que luta é.
Identifiquei-me completamente, porque ela estava ao meu colo aos berros, porque queria,
nem fez aquela
queria
cena.
Ir para o chão, não sei quê, para não sei onde.
Fez aquela ceninha mesmo à criança pequenina, que estava no chão a fazer bonecos de neve, anjos de neve, aos gritos, não é?
Sim.
E nós estávamos só a olhar. Tá bem.
Sim, às vezes tu consegues ficar só a olhar, outras vezes tu consegues começar a fazer outra coisa, outras vezes não. E pegas nela e ela não quer ser pegada ao colo e grita e olha, faz
e
parte,
bem,
siga,
sim,
siga a viagem. Mas ontem no shopping, por acaso, houve duas partes,
sim,
claramente. Portanto, nós fomos ao shopping almoçar, aproveitámos que estava sol e fomos almoçar ao shopping porque achámos que ia estar pouca gente e estava.
Não, e foi depois também aquela decisão de género, ela tinha acabado de adormecer, ou estava mesmo assim
ela
a adormecer
meio,
e nós estávamos perto
vai
do shopping e foi género, olha, ou agora temos que ir andar 2 horas às voltas com o carro para ela dormir e só almoçamos depois, ou não a deixamos adormecer agora, vamos já ao shopping que é já aqui, hoje
vamos
está um calor
coisa
do caraças, portanto o shopping deve estar vazio.
Sim.
Pronto, e foi fixe, acho que foi uma boa ideia.
Foi, e pronto, ela estava vai não vai para dormir, mas não chegou a adormecer.
Uhum.
E então, quando chegámos ao shopping a prometer comida e tudo mais, ela estava tão fofinha, porque ela agora depois está numa fase que tanto parece um bebê a espernear e a gritar, como parece uma mini adulta,
sim,
a conversar connosco e a portar-se
muito
super
querida,
bem.
Sim.
Tipo, não há meio termo. Quer dizer, mas a maior parte das vezes é nesses extremos. Então ela estava mesmo querida, sempre de mão dada, muito direitinha, não sei o quê. E depois tu foste a um sítio buscar comida e
uhum,
foste procurar a mesa. E eu fui a outro sítio comprar comida para nós as duas e depois tínhamos que ir ter contigo à mesa, que já me tinhas dito onde estavas e não sei o quê. Só que, entretanto, eu tinha um tabuleiro com duas bebidas, dois
uhum,
pratos, não é? E...
devias ter usado aquele robô do shopping que te leva a comida ao sítio.
Oh, eu nem me lembrei. Mas o que é que eu fiz? Diz assim, Madalena, olha, porque ela estava mesmo direitinha e estava-se a portar bem, disse, olha, Madalena, anda com a mãe, ela primeiro veio um bocadinho ao meu lado a portar-se bem, disse,
uhum,
olha, agarra-te ao meu vestido e vens como se estivesse a dar a mão à mãe até encontrarmos o pai. Eu já estava sem força nos braços do tabuleiro, já não, tipo, ou ela portava-se bem ou ia dar-me mesmo a geneira. E foi mesmo direitinha, tipo, só me largou quando te viu e tu a chamaste.
Sim.
E não sei o quê, eu fiquei mesmo orgulhosa. Depois, demos a comida, comeu super bem, portou-se mesmo bem à mesa, acabou de comer, virou peste.
Certo.
Porque aí já o sono, não sei, provavelmente o sono.
Sim, e também não foi assim tão peste quanto isso, mas sim, foi...
Não, mas imagina, é verdade, nós já sabemos que sempre que queremos ir a lojas com ela, um vai à loja e o outro não vai. E nós tentámos ir os dois,
uhum,
e não deu, não é?
Certo.
Ela, tipo, estávamos na H&M, ela estava a pegar nos peluches todos e nas roupas todas, e depois eu peguei num vestidinho para ela e ela andava a arrastar o vestido no chão e tivemos que trazer, comprar o vestido. Tivemos, quer dizer, ia comprar.
Sim.
Mas comprámos o vestido e depois ela queria trazê-lo. Ai...
Foi
intenso.
Sim, sim. Mas pronto, foi giro, acho que acabou por correr bem.
Sim, e depois dormi no carro, de facto.
Sim, sobre, não é tanto sobre birras, mas sobre lidar com comportamentos difíceis. Esta semana ela começou a exibir com muita força aqui alguns sintomas de ansiedade de separação muito forte em relação a ti.
Sim, novamente. Eu, por acaso, nós não estudámos propriamente se é de alguma forma normal nesta fase isso voltar, não é? Porque nós sabemos que a ansiedade de separação tem ali um pico, acho que é entre os 9 e os 11 meses, mais ou menos.
Ah.
E nós sentimos isso e na altura falámos, portanto não venhas dizer que é só mais uma.
Imagina, vi um documentário esta semana, apanhaste-me a ver um bocadinho,
uhum,
que é o The Truth versus Alex Jones,
uhum,
a verdade contra Alex Jones. Que é sobre um daqueles maluquinhos americanos que tinha um daqueles canais regionais que depois migrou para o YouTube, tem um dos canais de YouTube mais bem sucedidos dos Estados Unidos, e onde no fundo ele partilha desinformação, não é?
Partilha?
Desinformação.
Desinformação.
Sim. Ele depois também vende suplementos, e claramente o que ele faz é, ele lança alguma informação, a partir do momento em que ele vê que um determinado tipo de informação aumenta o engagement,
ele semeia.
Sim, mas se ele vir, imagina, com um determinado tema aumenta a curiosidade das pessoas, ele repete esse tema até a exaustão, porque depois percebe que há uma correlação forte entre partilhar essa informação e a venda de suplementos. Pronto. E o caso do documentário é sobre o facto de ele ter feito 75 milhões de americanos acreditar que um tiroteio numa escola não aconteceu. Um tiroteio que matou dezenas de crianças e professores e pronto. Portanto, o julgamento, o caso do tribunal é entre os pais dessas crianças que
efetivamente perderam os filhos, sim, não é?
Pá, mas aquilo é surreal, porque 75 milhões de pessoas acreditaram que aquilo foi falso. Aqueles pais estavam a ser insultados em bombas de gasolina, tipo assim, uma coisa mesmo absurda. Claro, recomendo muito às pessoas americana. Que vejam. E aquilo fez-me muito pensar no... Como é que hoje em dia... Porque depois tu vês os vídeos que ele fazia, pá, e tens lá momentos que são completamente absurdos, mas depois tens outros momentos em que a manipulação de informação é uma coisa mesmo muito bem feita, sabes? Ao ponto de conseguir convencer 75 milhões de pessoas com uma coisa, sim, que é perfeitamente evidente, que não tinha acontecido.
Já pensaste quantas vezes deve acontecer a nossa vida à nossa volta?
É exatamente isso. Ou seja, eu ando...
cético.
Bastante cético em relação a essa informação. Nós falamos aqui muitas vezes sobre isso.
Mas
sobre essa informação toda...
Extremista.
O que quer dizer? Eu sei, há muitas coisas que são cientificamente comprovadas, cientificamente documentadas, no âmbito do comportamento também, mas aqui também acho que temos que chegar a um ponto também de...
Que é bait.
O que é?
Que é tipo clickbait, não é? Só para as pessoas entrarem e falarem sobre o assunto.
E agora, fiquei esta semana tipo, muito, muito resistente à informação que me vai aparecendo em relação a coisas para crianças, porque de facto é tanta, e tantas vezes tão contraditória.
Sim, ok. Foste à Lua para voltar à Terra, sim, mas ainda bem que partilhaste.
Será que alguém já foi à Lua?
Será que alguém já foi à Lua? Sim, já falámos também sobre isso, que há tanta informação que é muito fácil algumas coisas não é não serem verdade, mas não serem cientificamente comprovadas, porque se calhar são verdade para algum grupo de pessoas e tu aqui, como é fácil encontrares 3, 10, 15, 20 mil pessoas que passaram por uma experiência semelhante, é fácil não é? Essa sementinha até crescer. Agora, nem 8 nem 80, não é? É óbvio que há muita coisa que é mesmo factual e que é científica e biológica e que se sabe.
Certo.
E há muita coisa que só agora é que se sabe e que antes não se sabia. E o facto de haver redes sociais e internet e informação acessível com tanta facilidade, acessível e distribuível, aí sim é questão,
sim,
de acordo. Onde é que tu filtras,
estou,
não é?
Estou de acordo e acho que devemos mesmo aproveitar o grande influxo de informação que temos hoje em dia. Agora temos é que também que ser capazes de fazer alguma curadoria sobre,
claro,
sobre essa informação.
Claro, como pronto, era mais isso.
Pronto, regressando ao tema da ansiedade,
sim,
de separação.
Pronto, isto para dizer que não sei se cientificamente ou biologicamente há várias ondas dessa ansiedade de separação, porque a ansiedade de separação é uma cena, não é inventada pelos mídias. O que é que nós sentimos esta semana? Uma Madalena que não queria sair de casa sem mim, não queria ir para a escola sem mim,
sim,
chegava à escola e chorava, coisa que já não acontecia para aí, não vou dizer há um ano, mas há muitos meses, e que nós não percebemos muito bem de onde é que vem. Temos algumas teorias, mas não percebemos muito bem de onde é que vem. E foi extremo ao ponto de eu ter tido que sair todos os dias para levar contigo ou sem ti. Um dia que tu ias sem mim foi uma fita tão grande que ela até vomitou de chorar, e tivemos que voltar para casa e eu tive que me arranjar para sair.
Sim.
E pronto, queres falar um bocadinho sobre o que é que nós achamos que está relacionado com isto?
Eu não sei se eu já acho alguma coisa, nós já levantámos algumas hipóteses, não é?
Mesmo sim, também. Sim, sim.
com a ajuda das pessoas à nossa volta, disto poder de alguma forma já estar ou relacionado com a gravidez e dela já poder estar aqui a fazer a algum sentir. Tipo de ligações entre o que está a acontecer e sentir algum tipo de ameaça, ou essa hipótese, ou outra hipótese que nós também falamos e que acho que é fixe comentarmos aqui, que é nós no outro dia, nós também no fim de semana anterior, sim, tivemos o nosso dia com a nossa sobrinha, em que passámos o dia com ela e fizemos atividades giras e não sei o quê. E para estarmos só com a nossa sobrinha, deixámos a Madalena nos avós. E quando deixámos a Madalena nos avós, a minha sobrinha também estava nos avós, portanto, nós fizemos ali todo um...
Tentámos fazer uma troca simples, sem elas se cruzarem.
Troca, tipo, de uma entrar no carro e a outra sair, sem que a Madalena percebesse que a nossa sobrinha depois vinha connosco.
Sim, porque a Madalena gosta mesmo dela e fica mesmo excitada e contente.
Sim.
E
e aquilo correu super mal, foi, se tivesse sido um assalto a um banco, tinha sido o pior assalto possível, porque tudo, foi tudo ao lado.
Foi mesmo forçado e provavelmente ela percebeu tudo.
Exatamente. E pronto, nesse dia ela fez uma fita.
Já não queria sair do meu colo.
Sim, que é raríssimo.
E deixei-a chorar e tive de fazer aquele truque de deixá-la chorar e vir embora, que me custou horrores. Fiquei com o coração partido, porque já não acontecia desde que ela, pai, teve ansiedade de separação em bebê. Pronto, e depois disso achámos que estava tudo normal, etc. Até temos que ir levar para a escola, ou por acaso eu não ir, já não sei qual foi o dia. E aí essa separação voltou a custar bastante.
Sim.
E claro que sabemos que ela está ótima na escola, portanto não, nem tem nada a ver com esse tema. Sabemos que passado poucos minutos ela fica bem, mas é horrível.
É horrível, sim. E acima de tudo faz com que nos sintamos bastante culpados com o facto de termos feito esta artistagem, que foi com a melhor das intenções.
Sim, sim, sim.
Mas que me faz questionar se calhar nestas coisas não devemos ser sempre muito mais transparentes e dizer, olha, filha, tu vais ficar-nos a vós, nós vamos levar a prima connosco. Pronto, e pode-lhe custar, mas se calhar também até é uma boa lição para ela de lidar com as coisas, não é?
Sim,
em vez de estar a fazer assim as coisas às escondidas, que faz com que ela fique desconfiada.
E nem a fazer às escondidas, porque hoje em dia nós sabemos que quando falamos com ela, ela percebe tudo.
Uhum.
Nós estamos no carro, ela está atrás no carro, nós estamos a falar sobre as coisas, também não estamos a fingir que não estamos a falar, nem a falar em inglês, estavam a ver contactos telefónicos, etc. Ou seja, mesmo ela não percebendo tudo, ela há de perceber muito mais do que nós achamos, não é? Ou seja, foi uma macacada que eu acho que podemos ter feito diferente e acho que foi mesmo uma lição aprendida. Continuamos sem saber se este efeito tem a ver apenas com isso ou lá está.
Ou pode ser um bocadinho tudo também, não é?
Um bocadinho tudo, ou facto, porque nós, sobre a gravidez, nós temos falado com a Madalena sobre a gravidez e desde o início, etc., mas nunca fazemos uma cena demasiado grande em relação a isso, nem a obrigamos a processar demasiado isso.
Fazer aqui referência àquele episódio do podcast que tu me mandaste.
Sim, era com o Dr. Hugo, Pediatria para Todos, mas já não lembro qual era o podcast. Acho que era da RFM,
sim. Em que falava exatamente sobre isso, como preparar um irmão mais velho para a chegada de um irmão mais novo. Sim. Em que ele recomenda exatamente que não se comece demasiado cedo a dizer, vais ter um irmão, porque na cabeça das crianças é um período muito longo até o irmão efetivamente se materializar e se calhar cria ali uma ansiedade que não se justifica, não é?
Sim, pois era isso que eu ia dizer. Depois de nós termos ouvido esse episódio, eu acho que nós demos um bocadinho um passo atrás em relação a falar com ela sobre o assunto.
Sim.
Até porque já estávamos a sentir, e muitas vezes as pessoas perguntam-nos, já estávamos a sentir que ela às vezes, não sabemos se ela fugia da conversa ou simplesmente não percebia o que fosse, porque é uma coisa um bocadinho conceptual, não é? Ter um bebê na barriga. Mas o que sentia às vezes eu é que ela não queria falar sobre esse assunto, ou não queria engajar nessa conversa. E, portanto, depois de ouvir isso, ainda mais se reforçou que, se calhar, não temos que ter pressa em falar com ela sobre isso. Porque a barriga vai demorar muito tempo a crescer, porque o conceito de ter uma bebê dentro da barriga é uma coisa mesmo estranha, e nem é só isso, também nesse podcast fala, e acho que depois vamos aprofundar mais isso, mas quando o bebê nasce, depois diz, ah, vais ter uma mana, um mano para tu brincares e não sei o quê, uhum. e vai ser muito giro e vão fazer coisas juntos e não sei o que mais. Mas durante 1, 2, 3, 6 meses, o bebê, já falámos, é uma batata.
Claro.
Não é? Ou seja, e vai muito mais, se calhar, tirar atenção e o que seja que ela está habituada a ter e disponibilidade, uhum. do que propriamente brincar sim, com sim. ela. Então, acho que tem que sugerir um bocadinho melhor as expectativas e não sei como é que isso se faz.
Sim, sim, vamos mas... ter que encontrar aí o meio termo, sim. É, uma coisa que eu também tenho pensado é... Eu tenho uma apanhada a dizer-lhe vem aí um bebê, vocês vão ser tão amigos, não sei o quê. E não devíamos fazer isso, do projetar já aquilo que nós queremos que seja a relação entre eles.
Sim.
Porque haverá de ser o que for, não é? E tem que ser orgânico, não é? Se calhar durante, como vimos no último episódio, se calhar não tem que haver logo uma relação de amizade logo à partida, porque podem ainda não estar prontos para ter essa relação.
Sim.
E deixar de estar sempre a forçar esse tipo de ideias é capaz de ser saudável, não é?
Sim, eu também acho. Sobre esse ponto, voltando aqui à questão desta semana, uma das coisas que aconteceu esta semana na escola foi exatamente porque ela costuma andar com, estava mais frio, não é? Ela costuma andar com bodies uhum. fechados, que estavam a barriga, e houve um dia que ela estava só com uma t-shirt, e eu acho que ela, contaram-nos depois no fim do dia, que ela andou na escola o dia todo a dizer que tinha um bebê na barriga, não sei o uhum. quê, a mostrar a barriga, dizer que tinha um bebê na barriga. Ou seja, o que nos reforça que ela percebe claramente, uhum. pode ou não querer falar sobre o assunto, pode estar a processar à maneira dela, pode precisar do seu tempo, mas ela percebe alguma coisa. E lá está, e voltando ao ponto anterior, é importante falar com ela sobre as coisas de forma sim. transparente, sincera, mas esta questão do bebê é muito mais complexa do que pode parecer à partida e vai ter muitos efeitos que nós não estamos a contar.
Uhum.
Mas pronto, a crise desta semana, claro, foi chata e está a ser chata, e nós próprios temos que gerir a nossa ansiedade para não a passar para ela, porque depois uhum. senão as coisas crescem muito mais, etc. Não sei se vai continuar ou não. Hoje é segunda-feira, ainda não deu para perceber porque já prevenimos e fomos os dois uhum. levá-lo e tudo mais. Mas põe muito mais a pensar, por exemplo, como é que vai ser quando de facto tiver o bebê cá fora, não é? Porque sim. aí, se calhar agora eu conseguir arranjar-me rápido e juntar-me e resolver fazendo o que ela queria,
uhum.
sabendo que eu não gosto nada do que seja a resolução standard. Mas quando tiver um bebê recém-nascido a precisar de outras coisas, provavelmente não vamos conseguir fazer isso sim. e o desafio vai ser muito diferente, portanto... Preocupa-me um bocadinho essa perspectiva do futuro, mas...
Vamos resolver os quatro.
Sim, provavelmente nessa altura ela vai chegar a horas estapafúrdias à escola.
Ah, não esteja já...
Vai-se fazer.
Acho que temos mesmo que fazer isso, que é também o praticar um bocadinho mais o músculo do otimismo, sabes?
Porque... Sim, é o teu.
Não, não pode ser.
Não, mas é mais teu neste...
Pois, mas não pode ser.
É verdade.
Tem que ser dos quatro.
Sim.
E é mesmo importante que se faça.
Tu tens que formar dois...
Sim.
Injusto.
Sorry. Olha, e como é que estás de sintomas e cenas? O bebê está também numa banana esta semana, não é?
Meio quilo, durante, bem.
Uhum.
Portanto.
Sentimos grandes kicks esta manhã.
Grandes kicks.
Ontem à noite.
Sim,
a mãe... O tempo está um conceito assim vago na minha cabeça.
Sim. Então, o bebê mexe-se imenso. Continuo cheia de azia.
Uhum.
Pela primeira vez tomei Nausef,
uhum.
que é tipo clássico das grávidas, mas que apesar de ter tido enjoos nesta gravidez não cheguei a tomar, mas agora foi-me recomendado para conseguir dormir melhor
uhum.
e tem ajudado.
Boa.
Portanto, tenho conseguido descansar um bocadinho mais. Tinha mais alguma coisa para dizer, mas não me lembro. Ah, sintomas digestivos.
Uhum.
Temos aquele episódio... Na sexta-feira, fomos jantar os dois. Fomos jantar os dois a um restaurante de peixe, teoricamente super saudável, e eu consegui comer uma entrada e um bocadinho de pão. Depois sim. quase nem consegui comer peixe, nem batatas. E comecei a ficar mesmo inchada.
Há uma coisa que é giro aqui, que é... Normalmente, por norma, normalmente por norma.
Sim.
Eu tenho os problemas todos. Já há muitas coisas que eu não posso comer, ou que se comer fico mal disposto, já sim, sei, sim. Não sei o quê, e que já evito à partida.
Sim, eu nunca tenho
e
isso.
E que vens tu e dizes, dá-me essa cebola inteira que eu como toda.
Sim.
E é mesmo, não quero dizer gratificante,
não
é isso que eu quero dizer.
Não digas.
Mas é curioso ver-te agora, exato, porque nós fomos a este restaurante que tinha aquele peixe grelhado e assim, muito bom, não sei o quê, mas que também tem aquela salsa verde, que é ótima, é verdade, mas que se aquilo fosse engarrafado, o rótulo devia ser morte.
Eu adoro.
É ótimo, é
sempre
muito bom.
Sempre pude comer.
Certo. Pronto, e tem piada ver que as coisas que normalmente me fazem mal a mim, agora...
Estão a fazer mal a mim.
Sim.
Porque eu estou a fazer um filho teu.
E teu.
Vê lá o que é que desejas ao universo. Mas pronto, fiquei mesmo muito mal de... inchada, sentia tipo a barriga aqui no pescoço, gigante, muito mal disposta, muito enjoada, ainda fomos andar a pé e quase que nem conseguia andar direito, tiveste depois que ir buscar o carro, tu foste comer um gelado e eu fiquei a olhar, encostada assim no sofá, parecia uma baleia, uma lontra, aí fui ao Zoo a dizer, ai, estou-me a sentir uma lontra, depois fomos ao Zoo e as lontras eram tão pequeninas, e eu assim, ok, estou
olha, o que é que nós já falamos também sobre esse tipo de linguagem?
Estou-me a sentir, não quer dizer que esteja.
Tá bem, tipo, pronto.
Nesse dia, literalmente, estava-me a sentir fisicamente inchada.
Mas não estás a sentir literalmente uma lontra, não é?
Imagina, nós fomos à gelataria, eu encostei-me no sofá, assim, meio do lado, e digo, nem me conseguia mexer muito bem, com uma barriga inchadíssima até ao pescoço.
Pronto, mas
estar-me a sentir uma baleia que deu à costa...
Maria.
É
mesmo importante que uses a linguagem... acho que a linguagem aqui importa mesmo, e não estou a ser por isto. Acho que é importante que tu... partilhes a forma como te sentes e digas, olha, estou desconfortável, sinto que se calhar podia estar de outra forma, sinto que não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa.
Ai, que aborrecido. Mas matávamos só os dois.
Não interessa, é especialmente importante quando a Madalena está, porque esse tipo de linguagem depois vais apanhar lá ela a dizer, oh, eu sinto uma baleia, não é? E que nós não queremos mesmo.
Certo. Isso é
mas
certo.
Mesmo para nós próprios, nós temos que
eu
ser
sei,
bons.
Eu sei, é a interiorização do discurso. Mas está bem, tem calma. Estás muito purista hoje.
É verdade.
Caramba.
É verdade, mas tu também estás no outro extremo, tu és muito negativa na forma
tá
como
bem,
falas.
Está bem. Vamos trabalhar nisso.
Sim,
os dois,
os quatro.
Ai! Pronto, tive esse episódio.
Aqui um parênteses que a Maria está a revirar os olhos.
Estou a revirar os olhos.
Ao que ensinou a Madalena a fazer, sim.
É um truque da Madalena que ela agora anda a abusar dele.
Sim.
Como é que se diz? Revirar os olhos e fazer cara da moada, Jesus. Sim.
E da aborrecida, não é?
Passa metade do tempo assim. Mas também já se ri para as fotografias. No outro dia disse-lhe, Madalena, tiraste chupeta e ri-te. E ela fez assim umas caras. Foi muito engraçado.
Boa.
Já faz assim muitas carinhas, está muito fofa. Pronto. Portanto, mais uma cena desta semana. Mais coisas.
Fases da gravidez. Nós tínhamos falado aqui no primeiro episódio. Acho que falamos no primeiro episódio. Que na primeira experiência tínhamos...
O verdadeiro primeiro episódio.
O OG.
Episódio 1.
Sim. O piloto.
Sim.
Tínhamos falado sobre a experiência que tivemos na gravidez da Madalena sobre os exames alterados.
Das trissomias. Ou seja, os exames do primeiro trimestre, para quem acompanha.
Que na altura foi um caos, porque... isso foi identificado na maternidade, depois a maternidade em termos de administrativos e marcação de consultas e divulgação dos resultados e não sei o que meteu ali as mãos pelas pernas e foi um desastre.
As mãos pelas pernas,
não é assim que se diz?
Os pés pelas mãos, mas sim. Agora estou a imaginar, sabe, quando as pessoas andam assim de cócoras, tipo com as mãos no chão e as pernas
é ainda enfim, pior, sim. Mas sim, houve...
foi uma grande confusão, demoraram imenso tempo a dar-nos os resultados,
deram de
uma forma mesmo insensível, foi esquisita, muito complicado. E depois acabámos por decidir fazer um teste de ADN fetal, assim, sem pensar muito bem, mas porque era a solução mais imediata. A solução, quer dizer, mais menos invasiva.
E mais imediata também.
E mais imediata. Não sei se é mais imediata, mas menos invasiva para ter uma segunda versão daqueles resultados e para decidir qual é que era o rumo a seguir. Porque quando isso acontece há uma série de discussões que se abrem, como nós na altura conversámos, E então, para nós, nesta gravidez, desde que fizemos isso na gravidez da Madalena, era certo e sabido que queríamos fazer um teste desses.
Fizemos quase sem pensar, não foi?
Sim.
Acho que fizemos bem, agora em retrospectiva?
Acho. Custa-me sempre esses investimentos, porque ainda são testes caros, custa-me sempre, em termos financeiros, principalmente depois soubeste, tipo, se calhar não era preciso, etc.
Sabes que...
Mas é o tipo de coisas, obviamente, em que isso não é tema.
Pois
não
é? É, isso nem me passa pela cabeça sequer.
Ah, custa sempre, porque fui
também já falámos aqui
fui sobre... eu que estava lá na recepção a pagar, porque eu senti mais.
Também já falámos aqui sobre, quando vamos ao supermercado, tu voltas para trás, se vires que há uma coisa igual, tipo, 10 cêntimos mais barata, portanto...
Sim, eu sou mais não sei como dizer,
ligado a essas coisas. Ligado, exato, bom.
São sempre positivos.
Sim, mas pronto, acho que ainda assim pode ser uma preocupação legítima a ter e deve ser considerada. Ainda assim também
dizer que, no entanto, tanto num caso como no outro, nós depois conseguimos reembolso do seguro de uma parte.
Certo, interessante, importante. Até. Sim, sim.
Portanto, pá, não é por isso que deixaria de fazer, e é daquelas coisas que numa próxima voltaria a fazer o mesmo, por muito que me custasse. Isso.
Fizemos.
E que tivesse que abdicar de outras coisas.
Está tudo bem?
Fizemos, está tudo bem. Fizemos cedo.
Uhum.
Logo ali nas 10 semanas. O resultado foi mais rápido que outra vez. Demorou para aí uma semana. Ficámos a saber que estava tudo bem. Ficámos a saber também o sexo do bebê.
Mas eventualmente vamos partilhar isso. Mas vamos fazer um proper gender reveal. Como é que se faz isso só com áudio?
Não sei. Mas vamos,
como é que se faz as cores azul e cor-de-rosa em áudio?
Não sei, mas azul e cor-de-rosa é muito old school, não é?
Pois é.
Deixa pensar nisso.
Vês quem é que está inclusivo hoje?
Vês? Inclusive isso por isto. Ou seja, continua certo. Pronto, e percebemos que estava tudo bem e acho que depois contribuiu para todo aquele processo de aceitação que já falei aqui, não é? Ok. As coisas estão bem, depois mais algumas ecografias, etc, que fomos fazendo, nanana, e foi a partir daí que nós começámos a falar sobre o assunto, a contar, eu própria a aceitar, mas pronto, isto para dizer que é um teste de sangue fácil de fazer e que para mim, para nós, tirou-nos imenso peso do processo.
Sim.
Não é?
Sim, e se forem fazer, podem usar o promo code, ninguém precisa brincar.
era bom.
Ninguém disse podcast @gmail.com ou ninguém disse podcast no Instagram para mensagens, dúvidas ou áudios que nos queiram partilhar para a nossa nova rubrica Não Fui Eu Que Disse.
Que vai acontecer assim, pontualmente. Vocês nunca vão saber.
Sim, surpresa.
Quando acontecerá.
Sim. E voltamos para a semana com um novo tamanho, uma nova fruta, não é?
Sim.
Tamanho do bebê.
Sim. Obrigada, beijinhos.
Até para a semana.